Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que a cada domingo sintoniza bem cedo a Antena 1 para escutar o programa Eclésia. Se para muitos este é já um domingo de férias, para outros essa data no calendário ainda não se concretizou. Também como os dias, os destinos e os programas para férias são muito diferentes. E para todos os gostos. Esta manhã queremos falar do descanso em Deus e vamos fazê-lo com alguém que procura, ao longo do ano, encontrar pausas e encontra na oração a forma preferencial para esse descanso. Dirce Serafim é psicóloga de formação, está neste momento aposentada, integra uma comunidade de vida cristã, um pequeno grupo de leigos que, ligados à espiritualidade inaciana, de Santo Inácio, procuram seguir Jesus. É um movimento internacional, mas que se concretiza na experiência orante da vida em pequenos grupos. Vamos já perceber que proposta e que percurso foi este que levou a Dirce até à espiritualidade inaciana, concretamente a vivê-lo na comunidade de vida cristã, a CVX. Bom dia, Dirce. Muito obrigada por estar connosco nesta manhã, testemunhando a importância da oração e do descanso na sua vida. Vamos então perceber como é que surge esta sua primeira ligação à comunidade de vida cristã, à CVX. Como é que a encontrou?
Eu encontrei a comunidade de vida cristã através dos exercícios espirituais. O que me fascinou verdadeiramente foram os exercícios. Portanto, foi portanto a busca, digamos. Houve uma altura em que eu senti necessidade de mudar o meu tipo de oração, acrescentar alguma coisa. Eu acho que eu nasci num ambiente católico e numa pequena aldeia da Serra, da Beira Alta, da Beira Interior. Portanto, a natureza sempre esteve muito próxima de mim, não é? Eu tive um convívio muito próximo com a natureza.
Uma natureza orante para si?
Porque uma natureza muito agreste. Não era de uma beleza muito óbvia. É preciso tempo para poder descobrir uma flor silvestre entre as rochas, por exemplo, não é? É preciso caminhar para encontrar uma árvore frondosa, uma fonte refrescante. Ou seja, é uma beleza, de facto, uma paisagem agreste, uma paisagem descarnada, mas que solicita um olhar contemplativo.
E desde cedo foi cultivando esse olhar.
A minha casa também se cultivava o silêncio, digamos. Era uma casa até com uma família numerosa, não a nuclear, mas a alargada. Era uma família muito numerosa, portanto, com muito ruído, muitas gargalhadas, muitas reuniões. Mas havia desde pequena, eu percebi que se valorizava o silêncio. Sei lá, lembro-me de nós, no terraço da minha casa, ao fim da tarde, a gente estava em silêncio. Estávamos juntas, eu, a minha irmã, a minha mãe, sobretudo, estávamos juntas, mas cada uma a fazer a sua tarefa. De vez em quando conversava-se, mas havia longos silêncios. Portanto, era natural, foi natural conviver com tudo isso, não é?
Desde cedo o silêncio lhe falava?
Digamos que, nesse tempo, eu não buscava o silêncio. Eu acho que a recordação desse tempo me torna claro é que o silêncio era talvez resultado do espanto. Como, por isso eu falei na natureza, não é? As montanhas ao longe, era qualquer coisa que me assombrava, não é? E havia um apelo, de facto, à contemplação silenciosa, sem dúvida. E portanto, eu quando recordo esse tempo, acho que ele foi o tempo em que eu aprendi a saborear o louvor, a saborear a beleza, a valorizar a beleza como um lugar especial de encontro com o Deus Pai, um Deus terno, um Deus bondoso.
E mais tarde é que deu nome a esse
Sem
Deus?
Não desta forma, não é assim, mas a ligação ao religioso vem daí, sem dúvida. No entanto, claro que o meu crescimento não foi sempre assim simples e harmonioso, não é?
Como todos.
Como todos. A vida leva-nos a, sei lá, leva-nos a, às inquietações, traz-nos inquietações,
a perguntas,
a fragilidades, a mágoas. Faz parte do humano, não é? A rebeldia. Eu nunca fiz rupturas com a minha cultura católica, mas de facto houve um tempo em que eu me questionava muito e em que a oração, sobretudo aquela que eu tinha aprendido na catequese e que não tinha aprofundado, não chegava para as respostas que eu procurava, não é? E, portanto, eu penso que isso me obrigou quase a procurar outras linguagens. Foi talvez a reflexão, sim. Eu diria que foi um pouco a razão que esteve aqui, mas não só. Hoje eu diria que era realmente, que foi, sei lá, o desejo de busca presente em todos nós. A bem-aventurança da sede, diria hoje, usando a expressão recentemente utilizada pelo Padre Tolentino, não é?
Junto do Papa Francisco.
Exatamente. Eu acho, de facto, que também foi isso, não é? Eu procurava e achava que, já que estudava outras coisas, por que não estudar um pouco mais as questões da espiritualidade?
E foi nessa altura de procura para saciar essa sua sede que se cruza com Santo Inácio?
Exatamente. Foi aí que tudo nasceu. Eu comecei, portanto, a estudar sobretudo a linguagem bíblica e a linguagem da espiritualidade cristã e, é evidente, quer Santo Inácio, quer inacianos, não é? O testemunho, por exemplo, eu recordo o testemunho de um professor meu jesuíta, que era uma pessoa de longos silêncios, ainda por cima, mas que ainda hoje me marca, não é? E que me levou realmente a experimentar os exercícios.
Lembra-se quando é que isso foi na sua vida?
Já adulta. Já bem adulta, já psicóloga. Porque, aliás, foi uma das coisas também que me fez... Os exercícios foram um verdadeiro fascínio mesmo. A primeira experiência de exercícios. Por um lado, realmente havia isso de... Havia como que uma articulação entre a linguagem da psicologia, que eu gostava, e a linguagem da espiritualidade. Articulava-se e acrescentava algo mais. Pareceu-me que tinha chegado a casa. Depois foi de facto a vivência desse tempo. A primeira vez fiz uma semana logo.
Uma semana de exercícios, uma semana de retiro espiritual.
Exato, em silêncio. E realmente o partir de textos bíblicos seguido de contemplação, descobri, nessa altura foi descoberta, não é? Descobri que, de facto, havia sempre, ajudava sempre a salientar assim, uma palavra, uma expressão que me remetia para a vida e que me ajudava a ver tudo de um modo novo. Às vezes ficava com questões, não é? Mais tarde havia de as esclarecer, mas estimulava também a isso mesmo, a estar sempre numa busca. E daí a minha aproximação à CVX. Eu tive a intuição, além de ter ouvido dizer, não é? Que de facto havia pessoas que tentavam mais a unificação fé e vida, não é?
Uhum.
Há muitos movimentos que tentam, obviamente.
Há muitas moradas.
Muitas moradas, exatamente. Mas era aquela linguagem, a linguagem inaciana. Eu acho que foi mesmo uma questão de linguagem que me fez aproximar, de facto, e permanecer na CVX.
Vamos continuar a aprofundar esta sua vivência espiritual através da proposta de Santo Inácio, concretamente vivida e experimentada na comunidade de vida cristã. Esta manhã estamos a conversar com Dirce Serafim, ela que se disponibilizou disponibilizou para nesta manhã de domingo estar aqui com o programa Eclésia, dando conta desta busca constante ao longo da sua vida, destas pausas, deste silêncio orante que faz sentido na sua vida diária. Dirce Serafim trouxe-nos também algumas propostas musicais. Vamos ouvir a primeira. Chama-se Gracias a la Vida. É de Mercedes Sousa.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo. Na nossa companhia está Dirce Serafim. É ela que nos traz também as escolhas musicais. Dirce Serafim testemunha hoje a presença de Deus ao longo da sua vida, também a busca que tem feito ao longo do seu percurso espiritual e tem-no feito concretamente através das comunidades de vida cristã. Comunidades pequenas onde a espiritualidade inaciana conduz a experiência de vida e também a oração. Dirce Serafim fim, trouxe-nos algumas propostas musicais. Esta primeira que ouvimos, Gracias a la Vida, dir-se, vou-lhe perguntar que importância tem esta música na sua vida.
Eu penso que está associada a esse tempo em que eu me sentia agraciada. É realmente... E também há o tempo de juventude em que, de facto, gostava de tocar viola para me acompanhar. Eu nunca aprendi muito, mas pertencia a um grupo de animação e realmente cantávamos esse tipo de música. Mas é sobretudo, de facto... Na altura eu ouvia mais até cantada por Joan Baez.
Sim.
Mas... Alguém me deu o disco mais original, porque eu gostava muito.
Muito bem.
E então lembrei-me.
Marca um tempo da sua vida, esta
marca,
música.
Marca.
Costumamos dizer que a casa de meu pai tem muitas moradas, ou seja, há muitas formas de chegarmos a Deus. Foi procurando outras formas de chegar a Deus antes de conhecer os exercícios espirituais, através de retiros, através de poemas, através do texto bíblico? Foi exercitando-se antes de chegar aos exercícios espirituais?
Sobretudo através de leituras. Sim, sim, a poesia sim. A poesia também. Também sempre foi uma coisa que eu apreciei muito. É a linguagem metafórica da poesia que para mim é melhor para dizer Deus. E a da arte. Eu costumo dizer que preciso muito dos artistas. Não é só o apreciar, não é só o gostar, eu preciso, é curioso, por isso eu preciso de todos de ir a alguns concertos de vez em quando, ver alguma exposição de arte. Eu acho que preciso também porque diria que é uma questão de estilo cognitivo. Eu sou uma pessoa a quem escapam os detalhes. Talvez seja boa a captar o enquadramento, a captar a ideia geral, mas, de facto, os detalhes escapam muito. E eu acho que os artistas são aqueles que são capazes de sobrevalorizar um detalhe. A partir de um pormenor, de uma nota ou de uma cor, eles salientam qualquer coisa de uma maneira excessiva, mas que me ajuda a mim, não é?
Deixe-me perguntar-lhe se Deus está nesse detalhe da arte, se está nessa nota.
Para mim está. Para mim está. Eu acho que muitas vezes a forma como eu estou num concerto é uma escuta orante também. E eu não sou especialista de música. Por isso mesmo, se calhar, utilizo-a mais para isso. Mais para me deixar envolver, mais para fazer sublinhados ou para introduzir determinado... Até o tempo de oração, por exemplo.
Como é que foi percebendo que estes momentos iam sendo fundantes para a sua vida? Estes momentos de paragem em Deus, de procurar... esta paragem, estes dias de silêncio, de retiro, a partir de quando é que sente que isso é estruturante para a sua vida?
Eu diria que desde que comecei a fazer exercício, mas por acaso acho que a expressão descansar em Deus, por exemplo, foi mesmo uma expressão que se tornou mais clara. Quando eu fiz a experiência de exercícios completos, né, o meu interesse pelos exercícios levou-me a certa altura. Essa não foi mesmo uma decisão. Foi, a certa altura, impôs-se-me. E então eu fui fazer os exercícios de mês, que começaram naquele ano, a 29 de julho. E a 31 de julho é o dia de Santo Inácio. Portanto, interrompemos o silêncio, porque... A comunidade jesuíta
fazia uma festa,
convidou-nos a celebrar, não é? A participar na celebração, que era uma pequena festa com todos os colaboradores mais próximos. Não é? Eu fiquei sentada ao lado de uma jovem funcionária que costumava ver no refeitório. Comecei por conversar com ela e a certa altura perguntei-lhe se para ele, neste momento, se calhar já não era, mas no início se tinha sido estranho o silêncio. E ele respondeu-me com toda a naturalidade que talvez no início fosse alguma estranheza, mas não, neste momento, não. Eu acho, diz-me ela, eu acho que é uma forma que as pessoas têm de fazer férias, de descansar. Ora, eu estava no início dos exercícios e descanso não era, se calhar, a palavra
mais apropriada
para aquele momento. Eu ainda tinha as preocupações, ainda levava as preocupações da casa, da
vida.
Da vida, exatamente. E estava muito preocupada em aprender a discernir bem. No entanto, no final dos exercícios, eu recordei a expressão dela e achei, e comentei até com a pessoa que acompanhava, não é? E de facto achei que tinham sido de facto as melhores férias da minha vida. E ainda hoje as considero. E foram, sem dúvida, um descanso em Deus, umas férias com Deus. Eu diria, não foram só umas férias com Deus, foram umas férias com Deus e com todas as pessoas que cruzaram a minha vida. Essa foi uma expressão que depois de sair dos exercícios me ocorreu para explicar ao meu sobrinho. E eu tentei dizer-lhe, não é um silêncio pesado. Primeiro, há um conteúdo, não é? Que é a palavra bíblica. E depois, é isso. Tu também estiveste comigo e todas as pessoas que cruzaram a minha vida estiveram, porque o tempo permitiu, não é? É um tempo longo e, portanto, de facto, não se está sozinha. É um silêncio pleno de sentido. Não
é? É um silêncio muito comunicativo.
Sim, cheio, de facto, de sentido e de comunhão com os outros, sem dúvida.
O padre Vasco Pinto Magalhães diz que aquilo que nos descansa verdadeiramente é uma relação. É uma relação equilibrada, uma relação amorosa e uma relação também com Deus. A Dir se sente isso?
Ah, sinto, sem dúvida. Com Deus e com os outros. É, ajuda, de facto. É um tempo que ajuda a melhorar a nossa, a perspectiva que nós temos das coisas, não é? Podemos avaliar melhor o que vivemos, podemos dar um outro sentido. E, portanto, a verdade é que terminam sempre, eu terminei sempre, já conversei com pessoas que nem sempre têm esta sensação, mas eu até agora termino sempre de uma forma mais apaziguada, por outro lado, mais cheia de energia, de uma serena alegria e de ânimo para prosseguir e com algum desafio novo, algum propósito interessante. Portanto, eu penso que é isso que a gente quer das férias, não é? É um pouco de energia, um pouco de ânimo. Além do mais, ficam bem mais económicas do que as viagens. Eu continuo a gostar de viagens, mas não dispenso estas paragens, sem dúvida.
E procura sempre fazê-lo ao longo dos anos. Essa primeira, recordamos esta experiência de um mês, que foi refundante na sua vida, e a partir daí, não as experiências do mês, mas tem procurado sempre vivê-lo todos os anos, tem procurado esses momentos.
Sim, todos os anos é indispensável para mim uma paragem. Já aconteceu não poder fazer a semana. Por norma eu faço uma semana, mas se não posso, faço um fim de semana. Mas sim, é muito importante. E eu acho que é de facto devido à oração, porque é isso, há sempre algo de surpreendente numa expressão que já lemos tantas vezes, ou num gesto da cena que contemplamos, uma palavra de Jesus que já ouvimos, mas que tem naquele dia um sentido novo. Portanto, a Bíblia realmente é surpreendente, não é? Dada a sua riqueza, não é? Há sempre algo de novo, mesmo que voltemos muitas vezes ao mesmo.
A música também pode ser surpreendente na vida e em vários momentos da vida de cada um. Dir-se Serafim é ela que está connosco nesta manhã no programa Eclésia, é ela que conduz as escolhas musicais nesta manhã de domingo. Escutamos agora um excerto da Paixão de São João, escutamos Bach.
Thank you.
A paixão de São João de Bar conduziu estes instantes do programa Eclésia nesta manhã de domingo. Na nossa companhia está Dirce Serafim. Ela testemunha a importância na sua vida destas paragens espirituais, esta importância de cultivar, concretamente, exercícios espirituais na sua vida. Porquê a paixão de São João de Bar?
Porque é um texto que... Já me comoveu. Eu acho que a comoção também passa por tudo isto, não é? Mas eu utilizo, sobretudo, como um sublinhado do tempo que estou a viver. Por exemplo, na altura da Quaresma e da Páscoa, gosto de encher a casa com um som de Bach. Paixão de São João, a paixão de São Mateus, ajuda-me a fazer a ligação, digamos, ao divino.
É aquele pequeno detalhe de Deus também.
Exatamente,
no dia a dia.
Exatamente, lá está o contributo dos artistas.
Exatamente, como falávamos há pouco. Dirce, falávamos daquilo que vai colhendo ao longo desta sua vida, das vezes que foi procurando estas pausas e este descanso em Deus. Consegue quantificar esses frutos? Porque uma vida rezada, uma vida em que cultiva, em que vai cultivando estas paragens, acredito que no dia-a-dia também vá percebendo alguns frutos mais concretos. Consegue identificá-los?
Não sei. Sinceramente, isso não sei.
Até cruzando com a sua vida profissional, enquanto psicóloga, neste momento está aposentada, estas paragens em Deus ajudavam-na também no exercício da sua profissão?
Olha bem, eu como psicóloga cristã, não é? Não, sempre fui cristã e, portanto, a forma como acompanhava os outros tinha sempre a minha grelha de leitura cristã. Neste momento, como disse, eu já não sou psicóloga, mas continuo a acompanhar pessoas, mais de uma forma, mais na espiritualidade.
Na linha da espiritualidade inaciana, neste caso.
Exatamente. E a grande diferença é que o referente é comum. Aquilo que a minha escuta ou a minha palavra com as pessoas que tenho à minha frente pode usar mais explicitamente a referência cristã, a oração, e ambas temos a certeza de que quem conduz não sou eu, é o Espírito que ajuda de facto a relação, não é? Portanto, eu como psicóloga também tinha esse sentimento, mas não era de forma explícita e não era comum, muitas vezes. Não é? A outra pessoa não tinha as mesmas referências. Portanto, eu penso que para mim é muito mais saboroso agora e também é mais fácil a humildade.
Quem se acompanha faz caminho, mas quem está a acompanhar também faz.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Olha, uma expressão que eu ouvi um dia ao Padre Luís Rocha e Melo.
Jesuíta.
Jesuíta e o primeiro orientador espiritual que eu tive. E ele dizia, eu não preciso de acreditar no Espírito, eu vejo a trabalhar. Eu acho que é muitas vezes, de facto, vê-se como é que uma pessoa evolui. Não é por eu estar ali, quer dizer, eu tenho é que não impedir essa relação.
Às vezes é não estragar.
Exatamente. Ser facilitadora, ser mediadora, sim, mas sobretudo isso, sobretudo não estragar.
Tudo isto foi sendo muito unificador na sua vida. Toda esta procura, todo este silêncio para deixar Deus falar-lhe, operar na sua vida, tem sido muito unificador ao longo da sua vida. E isso acaba por ser estruturante.
Assim desejo, não é? Não tenho a certeza, mas sim, aliás, a CVX, as pessoas que fazem parte da CVX têm isso como objetivo, não é? Como meta, unificar mais fé e vida. E isso foi sempre assim um lema que eu achei muito bonito.
Mas há que colocar os meios para que isso aconteça, não é?
Sem dúvida, há que colocar os meios.
E claro. Neste caso, a Dirce tem colocado e tem colhido esses frutos também.
Não sei, provavelmente preciso colocar muitos mais. Nunca, é isso. Eu acho que é outra característica da espiritualidade inaciana, não é? É o desejo de mais. O desejo de mais que pode às vezes passar por abdicar, por fazer menos, por exemplo. Portanto, mas sim, há que estar sempre a caminho.
Também por isso, a Dirce se prepara agora novamente para entrar em exercícios espirituais.
Exatamente. Eu acredito mesmo que as minhas férias vão ter muito mais sabor, assim. Eu diria assim que vão ser aromatizadas pelas especiarias do ânimo, da energia, da alegria serena, porque estou habituada a que assim seja, não é? Portanto, já espero isso.
Muito
já
bem. Isso. Bons exercícios, Dirce. Muito obrigada por ter estado connosco nesta manhã de domingo, partilhando, testemunhando e penso eu que contagiando também quem nos ouve através do seu testemunho de oração, do seu testemunho de silêncio, do seu testemunho de olhar atento à arte também que lhe fala de Deus. Muito obrigada, Dirce. Ficamos
obrigada,
com a última também. Proposta de Dirce Serafim, que esteve connosco neste programa Eclésia nesta manhã. Trouxe-nos também João Madureira. Escutou O Vento do Espírito, interpretado pelo grupo Sete Lágrimas, numa composição de João Madureira. É o programa Eclésia que lhe faz companhia. Nestes minutos, como habitual, trazemos-lhe agora as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala.
O Evangelho deste 16º Domingo de Tempo Comum começa com a narração do regresso dos discípulos, que entusiasmados contam a Jesus a forma como se tinha desenrolado a missão que ele lhes confiara. Na sequência, Jesus convida-os a irem com ele para um lugar isolado e a descansarem um pouco. Os discípulos foram com Jesus para um lugar deserto, mas as multidões adivinharam para onde Jesus e os discípulos se dirigiam e chegaram primeiro. Ao desembarcar, Jesus viu as pessoas, teve compaixão delas e pôs-se a ensiná-las. Marcos aproveita este episódio para desenvolver uma catequese sobre o discipulado. Os apóstolos são os enviados de Jesus, chamados a continuar no mundo a sua missão, que consiste em anunciar o reino. Para concretizar, os apóstolos convidam os homens que escutam a mensagem a mudarem a sua vida e a acolherem a proposta que Jesus lhes faz. Os gestos dos discípulos anunciam esse mundo novo de homens livres, esse projeto de vida verdadeira e plena que Deus quer oferecer a todos os homens. A referência à necessidade dos apóstolos descansarem, pois nem sequer tinham tempo para comer, pretende ser um aviso contra o ativismo exagerado, que destrói as forças do corpo e do espírito e leva muitas vezes a perder o sentido da missão. Os apóstolos são convidados por Jesus a irem com ele para um lugar isolado. O que interessa aqui não é o lugar geográfico, mas sim que esse descanso deve acontecer junto de Jesus. É ao lado de Jesus, escutando-o, dialogando com ele, gozando da sua intimidade, que os discípulos recuperam as suas forças. Se os discípulos não confrontarem frequentemente os seus esquemas e projetos pastorais com Jesus e a sua palavra, a missão redundará em fracasso. Entretanto, as multidões tinham seguido Jesus e os discípulos. Esta busca incansável e impaciente espelha com algum dramatismo a ânsia de vida que as pessoas sentem. Jesus, cheio de compaixão, compara a multidão a um rebanho sem pastor. Não é nos líderes religiosos ou políticos da nação que elas encontram segurança e esperança. Não é nos ritualismos que elas encontram paz e sentido para a vida. Mas é em Jesus e na sua proposta que as multidões encontram vida plena e verdadeira. O que aconteceu com os discípulos de então acontece conosco, como seus discípulos. Somos enviados em missão nos cotidianos da nossa existência, com um convite permanente a permanecermos sempre junto do Senhor. A missão brota sempre do essencial encontro com Jesus, na Eucaristia e na Palavra. Como rezamos no Salmo, com Cristo em nós, nada de essencial nos pode faltar. Ele é o pastor que cuida de nós com carinho e ternura, com amor e compaixão.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia que esta manhã preparámos para si. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7, hoje centrado na Diocese de Viseu. Dom António Luciano toma posse e o jornalista Luís Filipe Santos conta-lhe que diocese vai o novo bispo encontrar. É a partir das 13h45 na RTP2. Amanhã encontra-nos ainda pelas 15 no canal 2 da Televisão Pública e estamos de volta aqui à Antena 1 pelas 22h45. Em permanência, sempre atualizados, estamos disponíveis no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo destes minutos. Obrigada por ter estado connosco. Despedimos-nos aqui com votos de um excelente domingo, uma ótima semana, boas férias se for o caso. Tenha sempre uma vida feliz. Música.